Feliz Natal, obrigado, bom dia, bem-vindos ao Visto de Fora, que é o último deste ano, com a Begonha e o Olivier, de facto, a prepararem-se para férias, e já vamos querer saber como é que vão passar o Natal. Primeiro, queremos saber, Olivier, bom dia, se já ligaste ao teu amigo Emmanuel, uma vez que o presidente francês soube ontem, não é, que está infectado com Covid.
Não, mas o que é genial neste momento em França é que as pessoas estão a tentar analisar como é que ele apanhou o Covid. Ou seja, a tal ideia... ok, isto aconteceu a Emmanuel Macron, só que é um presidente que, ao contrário, por exemplo, de Trump ou de Bolsonaro, aparece sempre de máscara, respeita os gestos barreiras. Portanto, a grande questão neste momento em França é saber como é que isto aconteceu. Agora, é evidente que, tendo em conta que ele almoça ou janta, às vezes, com... chefe do Estado, eu acho que a resposta é bastante fácil. Tu podes respeitar as regras durante toda a semana, mas basta um almoço, e sabemos muito bem, isso pode acontecer perfeitamente a qualquer um de nós.
Sim, é evidente. E pelo menos esta doença de Macron vem demonstrar que a França continua, afinal, a ser um país influente, não é? Até lá, a quantidade de governantes europeus, e não só, até o egípcio, que enfim, tiveram de entrar em isolamento por terem estado com Macron, incluindo António Costa, claro, como sabemos, e também, Begonha, o primeiro-ministro espanhol, e neste caso, a este isolamento profilático, junta-se o crescente isolamento político de Pedro Sánchez, que as sondagens têm vindo a demonstrar.
Sí, mas sobre todo isto do COVID, bom dia a todos, é realmente, isto non ten fronteiras, nin diferencia clases sociais. E os nosos governantes, que están, como dixía Olivier, o día todo, con entrevistas, ainda que moitas coisas asesan por teletraballo, mas que teñen unha entrevista con un co outro, se reúnen con un gobernante que ven dun outro país, pois é normal que están moito máis expostos. Mas o curioso de todo isto, como dixías, Miguel, ontem foi unha locura para mí, non é? Porque eu quasi xa estaba a comenzar o meu día de traballo cando saíran as noticias, primeiro do Pedro Sánchez, do Macron, do Pedro Sánchez, o Pedro Sánchez rápida já te comentamos nós, xa dixeran que ia ficar en isolamento até o día 24, non é? Estábamos á espera do Costa que acontecía co ele, non é? E finalmente tamén se confirmou que ele ia ficar en isolamento, mas non só foran eles, foran máis tamén, sí, non sí, é? Sí. Governantes. Portanto, están todos relacionados e é normal un caso. Se nos acontece a nós, non é?
Mas, só para terminar, as más línguas em França dizem que o Macron fez de propósito porque ele faz anos em breve. E que vai ficar em isolamento para depois convidar um amigo dele para os anos dele.
Não, e depois que a mulher não está, que é algo também habitual, não é? Ele está infectado, mas a mulher não, não é?
Sim, só nos resta desejar que recuperem todos rapidamente.
Sim, sim,
por vamos
favor.
Avançar recordando que o Visto de Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios.
Euronet Plus.
E temos a primeira vacina quase a receber luz verde para administração nos países da União Europeia. A autorização da Agência Europeia do Medicamento deve ser já na próxima segunda-feira, mais cedo do que o previsto, perante a pressão da Alemanha. Afinal, não é só nos Estados Unidos ou no Reino Unido que houve, Olivia, pressão política neste processo das vacinas.
Sim, agora vamos ver, eu acho interessante que vamos ter todos, em princípio, na Europa, as vacinas a decorrerem ao mesmo tempo.
Sim.
Isto é também que é para acalmar os ânimos. Agora, o que é que eu acho que vai acontecer é que o ritmo será diferente. Portanto, eu acho que a primeira fase vai acontecer, de facto, ao mesmo tempo, na mesma semana, imagino eu. Mas a partir daí tudo vai mudar em função da capacidade de organização de cada país. As coisas vão mudar e cuidado, a partir daí eu acho que vai haver muitos governos a serem pressionados.
Sim, mas é importante também, como temos uma presidenta da Comissão Europeia que realmente está a liderar, e ela diz, e eu gostei muito das suas palavras esta semana, quando ela diz que todos os países da União Europeia iam começar a vacinar no mesmo momento. Então, isso dá uma sensação de unidade, de que se está a trabalhar do mesmo lado.
Será, de alguma forma, uma tentativa de corrigir aquela imagem,
sim,
de cada um por si com que ficámos
da
primeira vaga da pandemia?
Penso que sim, sobre isto, e os nossos ouvintes sabem, temos falado muito nos últimos 3 anos, não é? Parecia que muitas coisas a União Unión Europea ia, en cada país ia pelo seu lado, non é? Mas neste caso, ela foi moito, 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 moito clara. Não, vamos comenzar ao mesmo tempo. E então, cada vez, e depois que estábamos a falar, primeiro que 29 de dezembro estaría todo pronto. Non, agora vamos comenzar con a vacina no día 27. Mas como dicía Olivier, é verdade que aquí, neste caso, unha vez que xa comencemos oficialmente, sí que vai, vamos ter, evidentemente, moitas diferenzas dos países a outros. Primeiro, se os nosos gobernantes están a advertir que isto non vai ser a panaceia, que isto vai demorar. E depois, consoante como se organizar isto, vai se demorar máis ou vai se demorar menos. Iso con certeza.
Sim, seja como for, Olivier, é importante, sublinhava a Begonha, esta correção da imagem da Unidade Europeia.
Sim, mas apesar de tudo, acho que ela já aconteceu, esta correção de imagem, a partir do momento que houve este plano de retoma económica. Aliás, é super interessante ver a evolução do que acham os europeus em termos de sondagens da União Europeia. Ou seja, na primeira vaga, a imagem da União Europeia não estava nada boa, sobretudo num país como a Itália. A partir do momento em que houve mais união, e vimos isto, mesmo o plano de retoma foi complicado, sim, mas ele está a acontecer, foi votado. A partir daí, a imagem da União Europeia mudou para melhor.
Sim, também com um papel muito importante, como a Begonha sublinhava, da Presidente da Comissão,
sim,
que
certeza.
Tem sabido liderar este processo. Enquanto esperamos pela vacina, há o receio, para já, do que pode acontecer no Natal, e cada vez mais países estão a fazer marcha atrás e a aumentar as restrições. É o caso de Espanha.
Sim, sim, é o caso de Espanha, porque semana passada eu dizia que estava, que em princípio parecia que se poderia circular entre comunidades autónomas, porque claro, nós temos aí um bocado, quando se fala dos Estados Unidos, pois em Espanha é igual, não é? Com as comunidades autónomas, no caso dos Estados Unidos, com os estados. Então, aqui o que está claríssimo por parte do governo espanhol foi a diretriz e a normativa que se vai impor é que non se vai, non se recomenda circular entre comunidades autónomas, non é? É dizer, tú podes circular, eu, por exemplo, poño o meu caso, día 23, espero que posa ir a tía Galiza, non é? Para pasar Natal coa
deixa
a miña
familia.
Deixa
os pormenores para depois, sim.
Mas, neste caso, só podemos entrar na Galiza, por exemplo, desde Portugal, ou se eu morasse em Madrid, para ver a familiares diretos.
Mas se quisesses ir da Galiza às Astúrias, já não podias?
Não, poderia sim, sempre quando eu tivesse um justificante que demonstrasse que realmente eu vou ver, me reunir com a minha família. Mas tu não podes ir de turismo, nem tu podes sim. ir porque queres ir. Tens de ter um justificante para
além
para
disso,
isso.
O Ministro da Saúde admitiu baixar o tal número máximo sim. de 10 pessoas na noite
sim,
de Natal.
Sim, admitiu isso e, além de tudo isso, os números em Espanha não estão tão mal. Estão a subir um bocadinho, mas lembrei que estamos con un número de contagios tipo de media 200 contagios, 100 e tal contagios por 100.000 habitantes, moito menos do que en Portugal, mas con todo estáse a asustar moito, as restrições estáse a manter e a aumentar porque sim. non queren que isto se desborde e que a SUSI se desborde.
Em França, Olivier?
Em França, a situação é mais complicada do que estava uma semana. Ou seja, na semana passada, a média era de 10, 12 mil casos por dia. E ontem, o responsável da DGS em França disse que eram 18 mil. Agora, é evidente, isto é interessante, porque estava a falar com a minha família ontem sobre isto, 18 mil é muito. Mas é verdade, quando nós falamos dos números em Portugal, porque, claro, quando eu digo à minha família que são 5 mil, eles dizem apenas... Sim, é sempre a reação deles.
Sim, não tem em conta a proporção populacional.
Tem 6 claro. Mil habitantes. Então, temos que fazer muitas vezes, mas não deixa de ser. Claro que as coisas não estão boas. Não estão boas neste momento em França. Não estão, não.
Muito bem. Nós já vamos retomar aqui a questão da pandemia, mas eu gostava de ouvi-los sobre outros temas que preocupam também os europeus. Um deles é o Brexit, porque na contagem decrescente parece não haver avanços. A Bruxelas voltou a mostrar-se nos últimos dias pessimista. Cada vez parece, de facto, mais provável que vamos ter uma saída sem acordo. E até que ponto é que devemos estar realmente preocupados, Begonha?
Eu penso que devemos estar preocupados. As consequências vão ser para todos péssimas.
Porque o Brexit passou muito para segundo plano por causa da pandemia, mas
passou,
está aí, não é?
Mas semana passada falávamos desse limite, esse prazo limite que se tinha indicado assim para domingo passado.
Foi adiado.
Pediu-se mais.
Mas tem novidades, entretanto?
Sim, novidades. E então está isto como muito, está muito caladinhos estes dias. Mas realmente o que está claro é que isto, sí, a saída vai ser mesmo brusca.
A questão das pescas é um
as
dos setores
pescas,
mais...
Lembrem-se que eu falava sobre as pescas semana passada, tiveram uma reunião em Bruxelas importantíssima esta semana com isto da cota das pescas, mas dentro da União, e com o tema das águas do Reino Unido e os pescadores nossos, galegos, por exemplo, portugueses, que vão poder ir, não vão poder ir lá, é que é importantíssimo, porque pensemos que até o bacalhau, por exemplo, a pescada... há muitos países que nós consumimos habitualmente nos nossos países, em Portugal, em Espanha, na França, e que são pescados em águas
britânicas. No caso de Portugal, a frota portuguesa não pesca nas águas
Espanhola,
inglesas,
sim.
Mas em Espanha sim, e França
sim.
Também, Olivier.
Em Espanha sim.
Sim, isto é uma loucura para os pescadores franceses, isto representa 30% do peixe em França.
Claro,
30%
na França...
é enorme. Agora, a mim não me cabe dizer quem tem razão ou não, sou especialista do dossiê da pesca.
Não te queres armar
franceses.
Em carapau de corrida,
não,
que é uma expressão
vou,
que se usa
não.
Em Portugal.
Não, mas é evidente que tudo isto é um tema muito sensível também para os franceses. Agora, o que é interessante, eu acho que o deal, no deal, neste momento, para mim é muito mais do que isto, é uma questão cada vez mais política. A questão resta saber agora, nos próximos dias, Boris Johnson vai ou não deixar um pouco de parte esta vertente política, porque ele sabe, ele está partilhado, por um lado, a esta questão do livre acesso ao mercado europeu e, ao mesmo tempo, este reforço da soberania e, portanto, eu acho que é este dilema com o qual ele tem que lidar resposta daqui a alguns dias.
Esta semana a Comissão Europeia aprovou, entretanto, ou melhor, não aprovou ainda, anunciou novas regras para os gigantes do digital, por enquanto são projetos de lei, mas o objetivo é proteger mais os consumidores, por um lado através de um maior controle dos dados de quem navega na internet e, por outro, incentivar a concorrência. Devemos acreditar ou podemos acreditar, Begonha, que é possível vencer esta guerra contra empresas como, enfim, a Google,
esperemos,
a Amazon, o Facebook?
Se estamos unidos. Se temos uma liderança, como eu acho, o Olivier gostava muito do Jean-Claude.
Jean-Claude Juncker.
Eu gosto muito da Úrsula, como mulher. E além disso, que está a demonstrar, eu acho que é uma líder nata, e agora que a Merkel está já de retirada, e demonstrou que é uma líder nata também, a sua delfim, como dicemos em espanhol, a sua sucessora é sem dúvida a Úrsula. E eu penso que sí, que neste caso também das telecomunicações e dos gigantes
tecnológicos,
sí que se pode fazer algo. Sí que podemos estar unidos e pode haver uma normativa europeia firme, mas que se cumpra, por que não?
Sim,
por que não?
Aqui está um grande projeto de lei, um dos motivos que às vezes que me orgulho de ser europeu, que é, não se trata, tu disseste, a questão da guerra, não se trata para mim de uma guerra. Trata-se apenas e só de as empresas respeitarem as leis.
Exatamente.
Pura e simplesmente. Porque, como dizia um comissário europeu recentemente, o que é proibido na vida real, porquê que não pode ser proibido na vida virtual? Claro. Portanto, e quando se trata de inovação, a inovação, ela é super importante. A inovação tecnológica dá empregos. Agora, e tudo isto tem que ser enquadrado, claramente. Por isso, para mim, é uma bela iniciativa. E vamos ver, porque Trump, onde estava completamente enganado, é que estamos a ver já nos Estados Unidos, é que até os próprios americanos começam a pressionar empresas como a Google. Portanto, trata-se apenas e só de respeitarem as leis. Ponto final.
São 10h36, estamos no Visto Fora. É um programa em parceria com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. Em Portugal, e de regresso ao tema da pandemia, apesar de alguma descida do número de casos de Covid, continua muito elevado o número de óbitos. O Governo decidiu, por isso, apertar mais as medidas para o fim de ano. Recolher obrigatório a partir das 11 da noite, na passagem de ano. Vamos ter depois, nos 3 dias seguintes, recolher a partir da 1 da tarde.
Sim.
Compreendes esta necessidade?
Sim, sem dúvida. Sin dúvida, compreendemos perfeitamente, eu pelo menos, e acho lógico, não é? E depois que para nós, como correspondentes, é difícil às vezes explicar lá fora, eu tento ser o mais objetiva possível, como é que Portugal é o único país da União Europeia, ou os países mais importantes da União Europeia, que realmente não tomou medidas restritivas como tal no Natal. Então eu tento explicar sempre que as medidas estão-se a tomar antes, que realmente cá temos recoller obrigatorio, levamos varios fins de semana nas zonas con máis contagios, mas sin dúbida o Natal, se o dís claramente, eu acho que tentaran ser continuar o que se adiseran tanto o presidente da República, Rebelo de Sousa, como o primeiro ministro Antonio Costa, tentaran ser congruentes, como dixemos nos en España, e dixeran que o Natal era para respeitar, apelaran a responsabilidade familiar, entre aspas, mas sin dúbida tiveran de recuar e de tomar máis restrisoes na pasaxe fin de ano, porque normal, é que normal, porque senão isto vai se desbordar.
Tentar conter ali algún,
porque temos,
algún
como dixías,
contágios que possa surgir na fase do Natal.
E realmente o importante é o Natal.
Olivia, não? Como é que vês este apertar das medidas e também esta questão que a Begonha aqui colocava, como é que lá fora, nomeadamente em França, se vê este plano português?
Uma pequena parte, não sei se é o espírito natalício, mas o técnico da Renascença, o Rigor, vem nos dar um copo d'água.
Mas é d'água, é d'água. Repara que nem no Natal...
Eu não sei o que é que se passa.
Nem no Natal
nunca
passa
aconteceu.
Mas o Rui Glória sempre está.
Não. Nunca aconteceu na história recente da Rádio Renascença, por isso é o espírito natalício. Para responder à tua pergunta.
Obrigado, Rui.
Obrigado, Rui. Para responder à tua pergunta, não é algo que me surpreende, porque a tendência europeia é salvar o Natal e apertar as medidas para a passagem de ano. E, você já disse, o perigo principal é a passagem de ano. Não estou a dizer que o Natal não tenha perigo, mas normalmente o Natal temos menos bolhas. Normalmente. Enquanto a passagem de ano, normalmente é entre os amigos, menos com a família. Entre amigos, e por isso, quando tu estás mais com os amigos e menos com a família, as bolhas têm uma tendência para aumentar. Agora, o que pode acontecer? Claro, é porque não é porque tu colocas às 11 da noite, há pessoas que vão chegar antes e claro, que vão dormir em casa dos outros, porque as pessoas conseguem sempre dar ligeiramente a volta. Agora, repito, é um caminho que o governo dá. O governo sabe muito bem que há pessoas que se vão encontrar.
Não, mas sobretudo as festas públicas e os grandes ajuntamentos, é uma forma de os limitar.
Isto é importante. Agora, só para terminar em relação à situação portuguesa, desculpe, mas eu tenho que falar disto. A declaração inacreditável do subdiretor da Direção-Geral da Saúde, dizendo que a proposta dele era passarmos o Natal num quintal trocando prendas tipo uma compota. Eu juro é que eu achei que era um sketch. Eu juro que eu acho que não partiu do mal, de uma, quer dizer, não foi...
Não foi feito.
Uma má intenção, como é evidente. Mas claro que
é um problema de comunicação, como tem acontecido muitos ao longo destes meses.
Já estamos estressados com o Natal por causa das regras todas.
Em relação à forma como os franceses veem o que se passa em Portugal, sei que, por exemplo, ao nível da cultura, Portugal é citado como exemplo.
Sim, porque a cultura em França está fechada. Há artistas franceses que dizem que não estão a entender porque é que as igrejas, por exemplo, estão abertas e eles não podem fazer. E é engraçado porque neste momento há acordos entre a igreja ao nível local e os artistas. Por exemplo, vai ver há cada vez mais concertos agora de violinistas nas igrejas em França. E pronto, lá está. E os artistas franceses não entendem e... Porque aqui em França está tudo fechado e aqui, a nível cultura, está quase tudo aberto.
Pronto, em Espanha sempre interessou a cultura portuguesa, eu faço muita informação de cultura, portanto não é nada novo.
Mas eu não falo disto.
Sim, mas por estar fechado, em Espanha não está fechado, não é o mesmo que... Porque é verdade que na França está-se a fechar, não é? Agora tudo. Mas eu ia, e para dar um toque também de um bocado de humor nesta mesa pre-natalícia, que en España, por exemplo, ontem estaba a ver o telexornal da Televisão Española e é que surreal o que está a acontecer agora con isto do COVID, porque entre as noticias principais a dar consellos ás persoas como se situar na mesa de Natal. Consellos, abran xanelas. Então, imaginen, en España, que está moito frío en xeral, como na França, abran xanelas, teñan abertas as xanelas, póñanse a 2 metros de distancia. Por exemplo, a recomendar en España que petiscamos, que normalmente un xantar, un almoço de Natal é todo partilla. Non petisquen, non partillen. Servan na mesa o prato independente. Então, claro, isto realmente está a dar moitas brincadeiras, não é?
Claro.
Vai ser muito complicado.
E há inclusive diretrizes em alguns países em relação à quantidade de pessoas que pode ir às casas de banho.
Sí, tamén, como no caso da Bélxica. Então, Bélgica, en que nos estamos a transformar? Acho que é un bocado, por iso a minha parte portuguesa parece-me interesante dizer, é un bocado tamén de sentido comum, é un bocado
tamén
de bom senso e de responsabilidade.
E hoje chega ao fim, como também sabem, como pais, o primeiro dia, aliás, o primeiro período de aulas, havia muito muito receio no início sobre o que poderia acontecer nas escolas com a pandemia. Que balanço é que fazem, Olivier?
Balanço negativo.
Balanço negativo.
Negativo, só posso falar, como é evidente, da experiência, neste caso da minha experiência pessoal. Balanço negativo porque, por várias razões, um deles que não tem nada a ver com o sistema português, tem a ver com a questão das aulas. Quando não há aulas presenciais, por exemplo, a minha filha anda na faculdade e ela tem algumas aulas presenciais e outras através da internet. As aulas através da internet, para mim, é um fracasso total. É um fracasso total, mas isto não é só em Portugal. Não é só, porque o ensino não é a mesma coisa. E depois a outra questão, que é, isto um dia vai ter que ser estudado, que é se há pessoas, há alguns professores, não estou a dizer tudo, como é evidente, e não é a maioria, mas que por causa da pandemia, um dia vão trabalhar, outro dia não vão. E depois isto tem consequências imensas sobre o seguimento do estudo. Portanto, a pandemia também vem mexer isso.
Sim, sem dúvida. Mas não te parece, apesar de tudo, que faça aquele receio de enfim, de algum cenário mais desastroso ao nível dos contágios?
Sim, não, a nível sanitário...
Dessa parte correu bem.
Sim, exatamente. A nível desta parte, parecia um sistema bem organizado, bem estruturado da questão sanitária. O que é que eu acho são as consequências ao nível do ensino, e tenho falado com outros amigos meus, os filhos deles também repararam isso, que é, resumindo, estão a aprender muito menos do que deviam estar a aprender.
Pois não concordo contigo, Olivier. Eu estou muito contente e tenho sido bastante crítica também com a escola dos meus filhos, quando tive de ser crítica, e saben, mas neste caso eu estou super contente como ten corrido este período, pelo menos no, na escola dos meus filhos, no Instituto Español de Lisboa. Acho que, primeiro, eles son super responsáveis, depois nós non tivemos prácticamente casos de COVID, acho que as medidas que se tomaron foran boas, os profesores super dedicados, eu teño tido moito máis contacto con os profesores do que tiña antes, e sobre todo, vexo unha coisa super importante, primeiro, nós non tivemos, eles ainda teñen aulas até día 22, non é? Non están ainda de ferias. Mas, sobre todo, que as crianzas son responsables. Isto va a falar Miguel, como falou o Olivier. As crianzas son moito máis responsáveis do que realmente eran antes.
E a situación seguramente é diferente de escola para escola, e cada família, cada turma, cada escola terá a sua realidade. Sim. Está agora na altura do índice de tugalidade.
Índice de Tugalidade.
Bom, com todas as restrições, já sabemos que neste Natal não vamos poder juntar à mesa toda a família. O que eu vos pergunto, Olivia e Begonha, é se pelo menos vão ter a companhia do fiel amigo.
Eu não, este ano não, porque vou estar em França, portanto há muitos anos que não tenho a presença do fiel amigo, saudades tenho eu. Mas não, vou comer então, será mais marisco na passagem de ano, e após várias negociações, será apenas eu e a minha irmã e as nossas duas famílias, portanto os filhos da minha irmã, eu e os meus filhos, a comer uma mariscada sem bacalhau, mas ainda não descarto a hipótese de levar dentro da minha mala um bacalhau para eu cozer.
E tu, Begonha?
Pois eu sim que vou ter acompanhado o fiel amigo. Primeiro, na contracapa do xornal do Labo de Galicia, vou publicar na segunda feira como é que preparar o prato rei da gastronomía portuguesa. Mas, além disso, vou levar a miña casa, xa comprei, de feito, lombos de bacallao, e vou preparar bacallao, pronto, non con todos, mas ao forno, porque penso que é a maneira de ter muito presente Portugal na mesa do Natal.
Claro que sim, e esta era uma expressão que a Begonha e o Olivia não iam falhar de certeza. Fiel amigo, claro, a representar aqui o bacalhau, que há muito acompanha a mesa dos portugueses, daí também esta designação. Acertaram no índice de Tugalidade.
Índice de Tugalidade.
E temos também, como é habitual, o positivo e o negativo da semana. Vamos ao teu negativo, Begonha.
Pois para mim o negativo não é propriamente da semana, mas eu que gosto tanto, nós que gostamos tanto, Olivier e eu, deste país que é quase nosso, sinto uma coisa em falta, e é que se ponham mais canções de Natal portuguesas na rádio portuguesa e nas televisões. Por que sempre que se põem canções de Natal em inglês, por exemplo, quando em Portugal temos uma coisa maravilhosa, que são as xaneiras. As xaneiras parecem-me que são umas canções de Natal excelentes que teñen os ouvintes, as persoas que nos están a ouvir desde a Gaia, desde as zonas do norte de Portugal, que eu sei que há moitas persoas do norte que nos ouven, das Beiras, da zona gaiana toda, saben que as xaneiras son as canxoes desde sempre do Natal. Então, manteñamos esta grande tradição.
As janeiras em dezembro, defende a Begonha e o Olivier.
A única tive da semana, eu nunca tive paciência, admito, com as pessoas que chegam atrasadas. Não, mas não sei, não consigo mesmo. Mas aí fico louco até quando há 5 minutos de atraso, só para vocês verem. E então, ontem à noite foi surreal, porque ontem à noite estávamos a jantar em casa e preparei o jantar às 7h30, tinha combinado com a pessoa. Às 7h30, não, recebo uma mensagem, eu chego às 8h. Às 8h eu estava em pânico porque o forno, não sei o que mais. 8h30, não há nenhuma mensagem. 8h45, não. Eu estava quase à beira de uma crise de nervos. E finalmente a pessoa chegou às 9h, pediu-me desculpa, mas para mim isto é uma coisa terrível. É uma coisa que mexe com o meu sangue. E depois o meu prato, não sei, espero que ela esteja assim tão bom como isso, porque andei a mexer, a aquecer, etc, etc.
Os franceses não são conhecidos pela pontualidade, Olivia, são os ingleses.
Mas pouco importa.
Há muitos franceses que não aguentam. O teu positivo, Begonha?
Pois para mí o positivo chamase natureza e chamase Serra da Estrela. Fin de semana pasado, con moito receio, nos podíamos circular entre municipios e entón estivemos na Serra da Estrela. Recoñezo que eu tiña estado cá prácticamente fechada a cumprir todo puntualmente, como os tres que estamos cá, as restrixoes. E então foi o momento de sair com a família, de me reencontrar, de pensar no meu pai, que este ano fez um ano da sua morte, e sobretudo de passear pela Serra da Estrela, por esses campos sendeiros, e conhecer uma zona muito bonita que se chama, e cumprimento desde cá a todas as pessoas, de Lapa dos Dinheiros, uma aldeia a quase 900 metros de altura, maravilhosa, e que eu recomendo a qualquer pessoa que vaya por esses e que conheça esses castanheiros centenários e que conheça essa aldeia, porque temos de confiar no melhor que temos em Portugal, que é a natureza e também que são as pessoas.
E o teu positivo, Olivier?
É algo de muito português, que é algo que é uma coisa que sempre me surpreenda, que eu acho extraordinário, que são as pessoas reformadas que marcam almoços ou jantares entre eles. E presenciei um destes almoços esta semana com duas pessoas reformadas, adoram o pudor na amizade das pessoas que eu tenho, que são reformadas, adoram, pessoas de 70 anos, porque eles lançam picardias, há sempre um carinho entre eles, não há se calhar. Lá está, como a minha geração, ou geração mais jovem ainda, a forma de dizer as coisas de forma mais bruta, não sei o quê, mas há sempre este amor, esta amizade muito forte. Presenciei isto e acho isso magnífico.
Muito bem, estamos então em vésperas de Natal, já aqui disseram que se preparam para regressar aos vossos países. Afinal, Begonha, como é que vai ser?
Pois, se posso, se me deixam entrar na Galiza, porque os galegos não vão poder entrar em Portugal a partir do dia 23, 7 e 6, eu irei a Santiago de Compostela, cumprirei todas as restrições que impõe a Xunta da Galiza e passarei a Consoada e o Natal a pensar em Portugal, mas com a minha família na Galiza. E a
há limite de entradas à mesa ou não?
Temos limite de 6 adultos. E depois não há limite com as crianças de menos de 10 anos. E nós, como somos, realmente somos 5 adultos e depois 2 crianças. Portanto,
não é difícil cumprir.
Não há problema.
Tu, Olivier, sei que, e relataste aqui em semanas anteriores, tinhas um drama em mãos, porque havia uma tia tua em França, não é? Que queria estar contigo, tu querias evitar para não correr riscos. Como é que vai ser afinal?
Afinal, após negociações, fechei a conversa ontem, foi complicado, mas decidi não voltar atrás na minha decisão. Ela ficou furiosa comigo, mas entendeu ao mesmo tempo. A ideia era, normalmente todos os anos somos 18 a 20, eu disse à minha tia que não fazia sentido, ela está de risco, 18 pessoas são muita gente. Ela disse, mas vou ter que ter saudades tuas, e eu também tenho, mas eu ouvi a razão e não ouvi o coração, portanto vou estar apenas com a minha irmã, portanto os meus filhos, e então somos apenas 3 adultos no total, e 5 crianças, 3 adultos e 5 crianças, para ter menos riscos.
Preserva-se a saúde da tua tia, perde-se a herança, mas pronto. Bom, seja tudo pelo melhor. Antes de irmos embora, o Olivier e a Begónia querem oferecer a quem nos ouve todas as semanas um presente, não é? Um presente simbólico, claro, que é uma música típica de Natal de cada um dos vossos países. Olivier, o que é isto que estamos a ouvir agora? Atenção.
Ah, Noel, é quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers. N'oublie pas mon petit soulier. Então é uma música de um italiano, que é um imigrante italiano que viveu em França durante muito tempo, chama-se Tino Rossi. Tino Rossi.
E viveu tanto tempo em França que passou a ser Rossi.
Sim, e de facto é por isso que ele faz os R's, assim como a minha avó italiana fazia os R's quando ela falava francês. Mas é a canção do Natal, eu diria, mais conhecida em França, que tantas vezes eu cantei e que diz mais ou menos: Pai Natal, não se esqueça de mim, do meu pequeno sapatilho, para me dar uma prenda.
Muito bem, é o presente então do Olivier. E o teu, Begónia, o que é que vai ser?
Pois o meu vai ser um bigarrico.
Ainda cá está a escolha do Olivier aqui em fundo.
Mas o meu vai ser, no, as canções de Natal na Espanha chamam-se villancicos, não é?
É isto?
Sim, exatamente. E nós os espanhóis sempre estamos a dançar, não é? Estamos.
Repara então, o contraste, Olivier.
Mas isto é burrito sabanero. E este é o villancico que aprendem as crianças desde os 3 anos, praticamente os 4. E eu tenho tido de cantar este villancico na mesa de Natal con os meus fillos, o Tiago primeiro, o Pedro depois, e todos a cantar El Burrito Sabanero.
Então vá, vamos a isso. Então, não tens coragem?
Na. Eu não canto, ves? Se me ves. Não, mas põe isto, agora, isto, esta parte, esta. Esta.
Apúrate, mi burrito, que já vamos a chegar.
Isto é mesmo espanhol.
Vamos a animar as pessoas, porque este ano tem sido um ano muito, muito difícil para todos nós. E Olivier e eu queríamos, pelo menos, acabar este último programa do ano com esperança, com alegria, porque estamos confiados e confiantes em que para o ano as coisas vão estar muito melhor.
Sim, 2021 promete, de facto, todos esperamos ser bem melhor do que este que agora está a acabar e que ficou marcado por esta terrível pandemia, de que tanto falámos também ao longo destas emissões do Visto de Fora, aqui todas as semanas, às sextas-feiras.
E tu, Miguel, não tens uma canção de Natal para
portuguesa? Não tenho para vos oferecer. Nós estamos aqui todos os dias a oferecer canções aos ouvintes. A vocês os dois, olha, é só sintonizar aqui em Lisboa 103.4.
Qual é a canção de Natal mais conhecida em Portugal?
Não sei, por acaso não sei.
Sabem que eu pus uma canção...
Talvez aquela do Para Todos um Bom Natal, que há uns anos foi muito conhecido.
Sabem que eu pus uma canção de Natal no programa da noite da minha rádio, Xé Natal, é?
Estamos a despedir-nos, agradecendo, claro, a quem nos ouve aqui todas as semanas, a desejar um Feliz Natal, boas entradas no novo ano de 2021.